Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O presidente eleito e o mercado sensível, nervoso. Lula disse que o mercado financeiro brasileiro é sensível e ficou nervoso à toa. Depois do anúncio dos novos integrantes da equipe de transição, como Guido Mantega, e declarações que foram feitas mais cedo sobre a regra do teto de gastos. Nesta quinta-feira, o dólar disparou e fechou o dia perto de R$ 5,40, uma alta de 4%. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 3,35%. Pela manhã, Lula disse que era possível prestar mais atenção na pobreza e criar uma meta de crescimento e não uma meta de inflação, falou aos senadores e deputados lá em Brasília. Depois da reação do mercado, Lula disse que o mercado fica nervoso à toa e até questionou por que o mercado não ficou nervoso com 4 anos do governo Bolsonaro. Geraldo Alckmin, o vice-presidente eleito e chefe da equipe de transição, entrou em cena e disse que Lula é alguém que teve responsabilidade fiscal. O mercado financeiro e as falas do presidente e vice-presidente eleito são assunto para Josias de Souza.
Então, graças ao descompromisso fiscal das declarações do Lula, a Bolsa brasileira perdeu algo como 100 bilhões em valor de mercado. Mas isso não é o mais relevante. Aquilo que a Bolsa perde ali com uma sílaba mal pronunciada, ela recupera no dia seguinte com uma frase mais bem posta. O mais relevante é perceber que a confiança proporcionada pela responsabilidade fiscal conduz à queda da inflação, à queda da taxa de juros. Isso favorece os investimentos, favorece a criação de empregos, gera uma arrecadação que pode ser aplicada em programas sociais. Então, nada pode ser mais benéfico para os brasileiros pobres do que a estabilidade fiscal.
Aliados de Lula resistem ao desmembramento do Ministério da Justiça para a criação de uma pasta da segurança pública. Uma das promessas de campanha de Lula. A avaliação é que a separação poderá esvaziar o Ministério da Justiça. Cristiano Zanin, que foi advogado de Lula nos casos da Operação Lava Jato, e o senador eleito Flávio Dino, cotado para ser o ministro da Justiça, fazem parte da equipe de transição da área. Quem também chegou nesta equipe foi o senador Omar Aziz. E ele falou que a criação desse novo Ministério da Segurança Pública é fundamental para aumentar a segurança no país. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, fala sobre as negociações do partido com o governo eleito e diz que não houve pedido para ministérios e que ele não está na fila também para querer ocupar uma das vagas.
Na terça-feira, nós tivemos um almoço na casa do presidente Rodrigo Pacheco. Na quarta-feira foi com o presidente Lula. Na terça-feira, o presidente Kassab teve uma reunião com a presidente do PT, a deputada federal Gleisi, que foi minha colega senadora. Ele, lá ficou estabelecido que o líder na Câmara do PSD iria para a equipe de fazer parte da equipe de transição e que os senadores Omar, Otto, Alexandre Silveira e Carlos Falco também fariam parte da comissão de transição. E nós avançamos. A grande maioria dos senadores apoia o presidente Lula, não é unanimidade, nem não tem unanimidade de lugar nenhum. E também na Câmara, ele teve uma reunião, teve um jantar, se não me engano, na quarta-feira à noite com os parlamentares da Câmara Federal. E também foi encaminhado. Agora, sobre o Ministério, ninguém tratou com ninguém. Ninguém tratou com ninguém. O presidente Kassab não tratou sobre essa questão. A única coisa que o Kassab disse claramente à Gleisi, e disse claramente na reunião que teve com o senador, ele falou o seguinte: olha, eu não apoiei o presidente Lula no primeiro turno, o meu candidato era o Tarcísio de São Paulo, então eu não me sinto à vontade de eu participar do governo, mas o partido, ele tem autonomia para discutir essa questão.
O número de pastas com status de ministério pode chegar a 36 no governo Lula. Atualmente, são 23 ministérios. Além de desmembrar o Ministério da Justiça para dar espaço ao Ministério da Segurança Pública, a pasta da Economia poderá se tornar Fazenda, Planejamento, Indústria e Empreendedorismo. terrorismo. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a conduta do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. A investigação foi aberta a pedido do Ministério Público para apurar se ele cometeu os crimes de prevaricação e violência política. No dia 30 de outubro, domingo de votação no segundo turno, a PRF realizou uma série de fiscalizações em ônibus que transportavam eleitores em regiões consideradas redutos eleitorais do PT. A corporação também foi alvo de críticas nos casos dos bloqueios em rodovias promovidos por bolsonaristas que não aceitavam o resultado da eleição. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que Geraldo Alckmin não está disputando uma vaga em ministério. Ontem, durante um evento em Brasília, ele disse que Geraldo Alckmin já é vice-presidente da República. A jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, traz em sua coluna que foi o próprio Geraldo Alckmin que pediu para não ser ministro. Diz que gostaria de atuar como atuou na época com Mário Covas, sendo um vice bem participativo, inclusive cobrando os secretários na época e agora os ministros sobre os resultados. E Lula respondeu a ele: você será tratado como presidente da República. Falando em presidente da República, mais uma informação saiu da conversa que aconteceu entre Bolsonaro e Geraldo Alckmin na semana passada. No painel da Folha, diz que Bolsonaro brincou com Geraldo Alckmin, dizendo que ele não deveria ter sido vice de Lula, e sim dele, Bolsonaro. A brincadeira foi feita na mesma conversa no Palácio do Planalto, em que o presidente Jair Bolsonaro pediu a Alckmin para livrar o Brasil do comunismo. A desembargadora Ivana Davi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi uma das entrevistadas do documentário Mortos em Abril, quatro assassinatos que abalaram o funk em São Paulo. A produção do UOL resgata as mortes do MC Careca, Felipe Boladão, Duda do Marapé e Primo entre 2010 e 2012. Os crimes não foram solucionados até hoje, 10 anos depois. O documentário é dividido em 2 episódios e pode ser assistido gratuitamente no MovDoc, no YouTube. A desembargadora explica quais são as dificuldades para solucionar esses tipos de crime.
Quando o Estado se afasta da missão de segurança pública, o crime vem e toma o lugar. E hoje, pior que o crime, nós temos milícias, que é um braço do Estado, e grupo de extermínio, que também, segundo as investigações que a gente enfrenta, eu sou juiz há 32 anos, também se coloca no lugar do Estado, se fazendo o justiceiro, né? Não acreditando no sistema de justiça e cumprindo aquilo que ele acha que é justiça, por exemplo, matando os cidadãos, via de regra, de comunidades menos favorecidas. É o que aconteceu nesse caso, por exemplo.
Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.